As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Uma colisão entre um automóvel e um motociclo provocou dois feridos, um dos quais em estado considerado como grave. O alerta foi dado pelas 12 horas desta terça-feira e centrou-se na localidade de Valdemestre, Santa Margarida da Coutada, concelho de Constância. Por aquilo que a ERT se apurou, junto do Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém, uma das vítimas ficou encarcerada, ou seja, só com o auxílio das forças de socorro foi possível retirá-la do interior do veículo. Os envolvidos foram transportados para o Hospital de Abrantes. Para o local foram mobilizados 14 operacionais, dentre os quais a Guarda Nacional Republicana. Por motivos relacionados com a obra que se encontra a decorrer na Rua Corredora do Mestre, nomeadamente no que diz respeito à conduta adutora em alta, a EPAL terá a necessidade de realizar algumas alterações junto aos reservatórios da Churumela, operação que se encontra programada para esta quarta-feira, sendo que daí poderão resultar falhas no abastecimento de água na zona nordeste da cidade de Tomar, caso dos Bacelos, bairro 1º de Maio, Avenida Egas Muniz, Ponte da Vala, Rua da Fábrica e áreas envolvidas. Num esclarecimento enviado para a redação da ERT, os serviços municipalizados de água e saneamento de Tomar apresentam as devidas desculpas.
Rádio ERT, a primeira a informar.
Foi aprovada por unanimidade uma moção do Partido Socialista sobre as portagens da A13. Aconteceu na recente Assembleia Municipal de Tomar. No texto em causa, a bancada do PS confirma dados que já eram do conhecimento público, ou seja, o valor cobrado em cada lanço ou sublanço é dos mais elevados da Europa, o que agravou a situação económica das empresas e das famílias das regiões que atravessa, sem que se tivesse procedido à discriminação positiva das empresas e dos residentes com a introdução de descontos. Lamentam os socialistas que, desta forma, exigem ao Governo que a A13 seja incluída nas vias do interior, objeto de descontos nas portagens cobradas, enquanto não se processar a abolição pura e simples dessas portagens, como se impõe, isto para minorar os sacrifícios impostos nestes últimos anos às empresas e às famílias da região, advindos da fixação e manutenção de um valor elevadíssimo nas portagens, o que se traduziu num grave atentado à economia e ao desenvolvimento do interior. Interior do país.
Rádio ERT, informação.
Foi inaugurado no último sábado o Vila Nova Nautic e Natur Hotel, um novo espaço de alojamento e aventura situado junto da Alfeira de Castelo de Bode, em particular no lugar de Vila Nova, na área da União de Freguesias da Serra e Junceira. Está em causa um investimento promovido por três irmãos, com ligações ao Conselho de Tomar. Pedro Abreu é um deles. Em declarações à ERT, abordou as linhas mestras desta realidade que, refira-se, para além do alojamento, comporta um centro náutico.
Isto é um projeto de família, não é? Que meu pai ajudou-nos, e isto é um projeto de três irmãos, eu, Jorge e a Mena, que decidimos investir aqui localmente. Esta barragem também já nos diz muito há muito tempo, há muitos anos que vimos para aqui fazer as nossas atividades, apanhar o nosso sol, e este projeto surge também para desenvolvermos aqui um bocadinho a região, a terra, e é um projeto familiar, como disse ainda há bocado, que esperamos que tenha muito sucesso, e que preserve aqui também a natureza, daí o nome, Vila Nova Náutica Nature Hostel, preserve a natureza e que vai correr tudo bem, que é mais uma opção aqui para todos os tomarenses e para todos os portugueses e para todos os estrangeiros também que queiram vir aqui, que teremos todo o gosto em recebê-los. Isto é um alojamento local, onde vamos ter um centro náutico também com atividades, wakeboard, ski aquático, canoagem, bicicletas também de montanha, e depois a própria instalação tem 11 quartos, 11 suítes, e depois tem também a possibilidade de ter duas camaradas, uma masculina e outra feminina, também para escolas, canoagens, desportos, etc. Portanto, é muito eclético, tanto dá para quartos e suítes maravilhosas com esta vista maravilhosa, mas também dá para grupos escolares, para tudo. Quisemos fazer uma coisa que desse para tudo. Temos também um produto direcionado às empresas, para fazer aqui reuniões de empresas e outdoors. Portanto, há aqui um projeto também da Praia Fluvial, também com certeza que vamos aproveitar sinergias. Estamos a aproveitar também, criámos e somos sócios da Associação de Empresários do Castelo de Bode, que também somos associados, fundadores, também vamos aproveitar essas sinergias, porque a ideia é não estarmos sozinhos, a ideia é fazer sinergias com os melhores restaurantes, com outras empresas, com empresas de barcos, no fundo para ganharmos todos.
A reportagem da ERTE falou também com o presidente da Junta de Freguesia, Serra Junceira, sobre este investimento, que faz com que se registre maior crescimento nesta área do alojamento turístico.
Porque este é o 21º da União de Freguesia de Serra Junceira, porque já temos 20 alojamentos locais, 96 camas e 125 espaços para as pessoas poderem pernoitar, naturalmente, considerando as camas de casal. No que diz respeito à Praia, Praia Fluvial Vila Nova, é um projeto que estamos empenhadíssimos nele, apresentámos na nossa candidatura a um programa do Portugal 2020 e que aguardamos calma e serenamente que as coisas tenham o melhor desfecho, até porque, como se pode verificar, isto é um lugar paradisíaco. A Junta já investiu muito dinheiro nisso, quer na aquisição de terrenos, quer também na aquisição de projetos, e a candidatura é uma realidade que vai constituir aqui como um bar, uma esplanada de apoio, uma piscina flutuante, um ancoradouro, enfim, um conjunto de infraestruturas que naturalmente não existem, não têm paralelo, porque não existem a nível do Conselho de Tomar, e mesmo daquelas que existem nos outros concelhos, como é o caso da Brandes, também é inovador e muito diferente da realidade atual. Temos que investir muito mais, porque o que é verdade é que só aqui na área da Freguesia da Serra temos 50 km de margem entre ansiadas e reentrâncias, que é caso único no que diz respeito à Albufeira de Barranjo do Castelo do Bode, e portanto foi uma pena que ao longo destes 60 anos este aproveitamento não tenha sido feito.
Tomar recebeu o Pro Wakeboard, passagem do Circuito Mundial da Modalidade por Portugal, com o Rio Navão no Parque do Monchão como cenário. O atleta profissional americano, de 20 anos, Gunther Oka, alcançou o primeiro lugar do pódio nesta etapa. Depois do sucesso organizativo, fica em aberto a possibilidade de a prova voltar a realizar-se no próximo ano em Tomar. No balanço feito para a reportagem da ERTE, o vice-presidente da autarquia nabantina, Hugo Cristóvão, deixou claro que o objetivo passa por continuar a promover eventos que projetem o conselho.
Portanto, essa pode-se dizer que é um dos objetivos, obviamente, ter, como sabemos e como vimos dizendo, ter eventos que projetem o nome de Tomar realmente fora dos nossos limites, e no contexto nacional e também internacional, mas depois também proporcionar aos tomarenses e a todos aqueles que nos visitam, de facto, bons momentos. E como hoje, experiências até diferentes, que de facto não são fáceis de encontrar no dia-a-dia. E portanto, nesse aspecto, obviamente que estamos muito satisfeitos, e é realmente uma, penso eu, uma aposta ganha. Obviamente que serve também, como tenho dito, de promoção do equipamento que temos na Praia dos Montes e no conjunto da estância de esqui da Albufeira de Castelo de Bode, portanto, dos 5 municípios do qual Tomar também faz parte. Portanto, não podemos esquecer isto, este evento serve de promoção para esse equipamento também, mas é um evento que só por si realmente tem realmente uma grande mais-valia, com a moldura humana que aqui também se viu durante o dia, e portanto eu acho que de facto estamos de facto satisfeitos. Tenho que dar realmente também os parabéns e agradecer ao André e à Federação do Wakeboard, enfim, a toda a organização, aos nossos funcionários também sempre muito disponíveis, aos atletas. E com certeza que para o ano vamos trabalhar nesse sentido, para garantir que esta prova se continue a realizar e, portanto, esta seja a primeira edição de muitas.
André Matos, responsável pela prova, confirmou também o sucesso da iniciativa em Tomar, classificando a mesma como a melhor prova do ano, referindo algumas das razões que levaram a este resultado.
Por uma série de fatores. Primeiro, porque conseguimos garantir que os melhores do mundo viessem a Portugal mais uma vez. Conseguimos fazer uma prova inovadora, não só em Portugal, mas até no próprio circuito internacional. Conseguimos ter os melhores do mundo num sítio como Tomar a dizer que já não se sentia, já há muito tempo que não eram tão desafiados com as condições técnicas como foram aqui. Temos os melhores do mundo desta modalidade a quererem voltar, não é no próximo ano, é este ano. Infelizmente não vamos ter isto montado aqui, como é óbvio, mas querem voltar para Portugal e para Tomar. Tivemos os melhores do mundo a visitar o castelo, a visitar o convento, a comer nos restaurantes em Tomar, a partilhar as suas histórias, e todos com a mesma opinião, que é unânime. Foi a prova do ano, para alguns foi a melhor prova que alguma vez entraram, e tudo o resto é tudo o resto melhor prova não do ano. Eu, pessoalmente, para mim a melhor prova na qual eu participei, eu fiz parte enquanto organizador, a melhor prova do ano, sim, para alguns atletas, a melhor prova também do ano e dos últimos anos para alguns atletas também. E repito, as pessoas que estiveram aqui, os atletas que estiveram aqui, eram realmente os melhores do mundo. Como se viu durante o dia todo, tivemos, eu diria milhares, eu arrisco-me a dizer milhares de pessoas que passaram por aqui também. Portanto, se há aquela expressão que o trabalho compensa, no final, e agora sim consigo dizer isto com algum, com alguma tranquilidade, o trabalho realmente compensa. O trabalho que só foi possível com o apoio de pessoas incríveis, identidades incríveis, como as pessoas da Câmara de Tomar. Se trabalharmos todos em conjunto com um objetivo muito bem definido, conseguimos ser os melhores do mundo, conseguimos fazer as melhores coisas do mundo, e esta prova, ou Tomar Prova, é uma prova disso.
A Unidade de Controlo Costeiro, através do Subdestacamento de Controlo Costeiro da Nazaré, apreendeu 565 kg de raia zimbreira e curva, avaliada em 3.390 euros. A apreensão foi efetuada no âmbito de uma ação de fiscalização ao transporte de pescado, moluscos bivalves vivos e crustáceos, tendo os 565 kg de raia sido apreendidos por estar proibida a sua captura. A GNR salienta que a principal medida de gestão defendida pelos estudos científicos realizados é a adoção e respeito pelos períodos de proibição de captura, que tem como principal objetivo permitir o crescimento e reprodução dos exemplares das espécies em causa. Foram identificados e constituídos arguidos dois homens com 40 anos. O pescado apreendido e depois de submetido ao controle higiossanitário foi entregue a várias instituições de solidariedade. Nuno Domingues saiu do Sporting de Tomar porque quis. A garantia foi avançada por Ivo Santos, presidente do Emblema Navantino, em entrevista concedida à Hertz. O dirigente reagiu desta forma às considerações feitas pelo técnico ao mesmo Hertz Desportivo, à altura em que lamentou ter sido tratado da forma menos correta. Em jeito de resposta, Ivo Santos assegurou então que Nuno Domingues é ingrato por falar de ingratidão e avançou que alguns jogadores colocaram como essencial a saída do técnico para que efetivassem a respectiva renovação.
Eu ouvi a entrevista do Nuno Domingues a semana passada e ele refere ingratidão por parte do clube, que gostaria de ter sido de outra forma. Eu também penso que de alguma forma revela ingratidão ao falar de ingratidão. E ao Nuno Domingues e a toda a equipa, e estamos gratos pelo trabalho que desenvolveu, mas ficaria bem que ele reconhecesse que lhe foram dadas todas as condições, a todos os níveis, para que fosse possível chegar onde chegou. Portanto, o Sr. Domingos hoje em dia é um treinador mais conhecido, fruto do trabalho que desenvolveu e que o ajudaram a desenvolver em Tomar. E há uma coisa que é certa. Ele sai com tudo pago, com tudo devidamente concluído, sai em grande, na opinião dele, e sai porque quis. E isso é um factor que a mim me deixa um bocadinho perplexo. Sejamos claros. Imaginemos que eu e o Feliciano estávamos a discutir a minha permanência aqui nesta instituição. E que o Feliciano me perguntava, quer continuar? Em que condições? Certo? É porque queria que eu continuasse. Ninguém faz jogo de bluff. E se eu respondesse, quem é o plantel? E eu disse, o plantel neste momento são jogadores que já assinaram, que outros ainda não assinaram, e outros põem condições para continuar, que o treinador de Paulo saia.
Ah, isso aconteceu.
Isso aconteceu. Eu disse, apesar disso, nós estamos consigo e gostaríamos de continuar.
Nesta quarta-feira, o Centro de Integração e Reabilitação de Tomar vai receber uma das 21 viaturas, resultantes de uma ação solidária promovida pela Fundação Montepio. Mais pormenores com Diana Garcia.
O Centro de Integração e Reabilitação de Tomar foi uma das instituições escolhidas para receber uma das 21 viaturas que a Fundação Montepio vai distribuir no âmbito da 11ª edição da Frota Solidária. A cerimónia da entrega das viaturas terá lugar no Padrão dos Descobrimentos em Lisboa, nesta quarta-feira pelas 11 horas. Os veículos serão entregues às diversas instituições pelo Vereador da Mobilidade e Segurança da Câmara Municipal de Lisboa, Miguel Feliciano Gaspar, e pelo Presidente da Fundação e do Grupo Montepio, António Tomás Correia. A iniciativa da Frota Solidária foi criada em 2008 com o objetivo de contribuir para uma sociedade mais solidária e coesa e tem como missão responder às necessidades de quem mais precisa, apoiando diversas instituições sociais, nomeadamente com a cedência de viaturas especiais e adaptadas.
O objetivo solidário levado a cabo pela Escola Dona Maria II de Vila Nova da Barquinha foi atingido. A conhecida como Missão Pompom rendeu os desejados 5 mil euros, agora encaminhados para a construção de um furo de água em Moçambique, precisamente na localidade de Lixinga. Os alunos do citado estabelecimento de ensino estão assim de parabéns, já que foram os principais dinamizadores desta iniciativa solidária, cujo resultado, entenda-se apoio financeiro, foi entregue no dia 29 de junho à ONG Socialis Rep, na mão da sua representante Cândida Santos. A ERT marcou presença nesta sessão e registou algumas das principais intervenções, a começar precisamente por Cândida Santos, que disse não ter palavras para agradecer este gesto.
Eu quero agradecer em nome da congregação, em nome da nossa associação, agradecer-vos este belo prémio, obrigado por si, como estão. Nós sozinhas, e eu digo muitas vezes isto, as irmãs que estão lá a trabalhar, se não somos nós aqui, pouco podem fazer, não é? Porque sem os bens materiais é muito difícil nós conseguirmos fazer alguma coisa. E sozinhas, nós, irmãs, congregação, não podemos muito, até porque somos poucas, não é? Mas com a vossa ajuda, a ajuda de tanta gente que tem colaborado, de facto, eu não tenho palavras para vos agradecer, não tenho. Mas posso dizer-vos que neste ano, nos meses que aqui vim, aprendi muito convosco. Porque quem faz muito não sou eu, não é a minha congregação. Somos todos. E nós somos poucas, vós sois muitos. Não é? E estes 5 mil euros, esta água que vão ter, não é dada por nós, é dada por vós. Por isso quero, de facto, agradecer-vos do fundo do coração tudo aquilo que vocês fizeram e por aquilo que tenho vindo a ver que querem continuar a ajudar.
O Centro Cultural Gil Vicente, no Sardoal, está a receber até 8 de julho a terceira edição do Encontro Internacional de Piano. O evento, que nas edições anteriores pautou por um elevado sucesso, volta a colocar na Vila Sardoalense alguns dos melhores pianistas do mundo, num número que se aproxima à centena entre participantes, alunos e professores. Ao longo do encontro, o som do piano irá ecoar pelas ruas do Sardoal, uma vez que algumas capelas acolherão as aulas. Em declarações à ERTS, Miguel Borges, presidente da Câmara, antecipou este encontro.
Também incluído no terceiro Encontro Internacional de Piano, vamos ter no dia 6 de junho a homenagem a António Fragoso. António Fragoso foi um grande compositor português que faleceu em 1918, ou seja, estamos a falar do centenário da sua morte, faleceu com 21 anos, mas mesmo assim deixou uma obra de grande qualidade, apesar da sua tenra idade. Esta comemoração do centenário, as comemorações oficiais do centenário da morte de António Fragoso, contam com o alto patrocínio da Sua Excelência, o Presidente da República. Nós entendemos no nosso Conselho, na Câmara Municipal, que a cultura faz parte das políticas públicas em igualdade com outras políticas públicas. A cultura é fundamental para nós percebermos a evolução deste mundo, é uma evolução tão rápida e constante. E só a cultura nos dá instrumentos para podermos avaliar e acompanhar toda esta evolução, tudo aquilo que é um século XXI. Por isso, é fundamental para a qualidade de vida de uma população, mas também para o conhecimento e para que nos sintamos verdadeiros europeus e verdadeiros cidadãos deste mundo em constante mutação. Daí a nossa aposta forte na cultura, que é a música e o teatro, é o protocolo que nós temos no âmbito da Rede Unis com o Teatro Nacional Dona Maria II, na dança também, na nossa região, eventualmente foi o local onde a Companhia Nacional Bailado nos últimos anos mais esteve presente, é também a pintura com o nosso concurso de pintura em torno daquilo que é a obra do mestre Sardoal. Por isso, a cultura faz parte do desenvolvimento saudável de uma comunidade e daí a aposta na cultura.
Está concluída mais esta edição. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.